Bem-vindas, bem-vindos ao Nova Talk SAD Imprensa, o podcast oficial da Universidade Nova de Lisboa, que é dedicado às questões mais relevantes da atualidade. Não há saúde sem saúde mental. É uma frase que ouvimos cada vez mais e hoje é um tema que já não pode ser ignorado quando falamos de estudantes universitários, tendo em conta os números mais recentes. No início deste ano letivo, um inquérito a mais de 10 mil estudantes revelou que 9% dizem ter um problema de saúde mental. No final de 2024, sabemos que um em cada quatro toma medicação psiquiátrica e quase metade apresenta sintomas depressivos. Estamos a falar de uma geração que enfrenta pressões novas e intensas. Por isso convidámos dois especialistas da Nova para nos ajudarem a perceber o que está a acontecer e o que podemos fazer. Connosco estão Olga Cunha, coordenadora do Gabinete de Desenvolvimento Pessoal e Inclusão Social da Nova FCSH, e Joaquim Sousa Gago, médico psiquiatra e professor assistente convidado na Nova Medical School, psiquiatra na ULS Lisboa Ocidental e membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Bom dia a ambos. Comecemos então para olhar para este quadro geral. Muitos consideram que já estávamos perante uma crise de saúde entre os mais novos antes da pandemia, que apenas tornou esta situação mais visível. Queria saber se concordam com esta perspectiva e o que é que aconteceu aqui nestes últimos anos, de acordo, claro, com a vossa experiência. Por favor.
Cumprimento os ouvintes e os presentes e elogio o tema da saúde mental no ensino superior para este podcast. Eu começo por clarificar o seguinte, que é, não se vive propriamente uma crise de saúde mental nos jovens, nem sequer é considerado um grupo de risco. Isto é importante que às vezes aborda dessa forma. Em termos epidemiológicos, nós estamos num país, em Portugal, que tem uma prevalência elevada, cerca de 23% de problemas de doença mental, e os jovens inserem-se nesse contexto. Não é propriamente um grupo de risco. Mas, por outro lado, é o seguinte, o início do ensino superior e esta transição no ciclo de vida, existem transições que as pessoas precisam mobilizar novas respostas, novos recursos. E isso muitas vezes exige um conjunto de aptidões que os jovens podem não ter e que podem ter vulnerabilidades e pode-lhes causar problemas que muitas vezes, na maior parte das vezes, eles conseguem resolver por eles próprios, outras vezes precisam de ajuda. Portanto, tem que se enquadrar.
Portanto, seria algo que, no fundo, sempre aconteceu, mas que agora estará mais visível, ou estamos mais sensíveis a essas questões,
essa transição,
não é?
Exatamente. Estes problemas existiram e durante a pandemia de alguma forma agudizaram-se, ou seja, durante a pandemia há vários estudos que evidenciaram que os jovens adultos foram daqueles que apresentaram mais problemas de saúde mental durante esse período, mas não em circunstâncias normais. A seguir à pandemia, pronto, os problemas ficaram mais evidentes, provavelmente houve mais dificuldades de adaptação, de socialização, de lidar com uma série de desafios que o próprio ensino superior coloca, e passou-se de facto a abordar mais e a perceber que é necessário um conjunto de respostas. Mas o primeiro desafio que eu fazia aqui neste podcast é o seguinte, que é o principal agente é o próprio estudante. Que tem, e a comunidade académica em geral, a própria pessoa é que tem que cuidar da sua saúde mental e tem que lidar com as várias circunstâncias e desafios que vão surgindo, e não se pode estar sempre a procurar respostas no recurso a apoios, ou seja, tem que haver aqui um caminho, a própria pessoa é que tem que descobrir o seu caminho. Obviamente, quando é necessário, pode haver uma série de recursos, como os serviços de bem-estar e de saúde mental das instituições do ensino superior, que podem dar esse tipo de suporte. Portanto, aqui neste início do podcast, estas duas mensagens, uma delas é que não estamos a falar de um grupo de risco, os jovens têm capacidade e potencialidades para ultrapassar as suas dificuldades, alguns deles podem ter vulnerabilidades e podem precisar de ajuda, e é importante que as universidades e instituições do ensino superior estejam preparadas e tenham respostas nos vários níveis de intervenção, que adiante iremos falar, para dar as respostas que os jovens precisam para fazer o seu caminho.
Uhum. Concordo inteiramente. Já agora, muito bom dia a todos os ouvintes do podcast e, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito, não só no âmbito também do programa Bândua, que é o Programa de Promoção de Saúde Mental e Bem-Estar na Universidade Nova de Lisboa, e por estar aqui para conversar sobre saúde mental. E pegando nas palavras do professor Joaquim, realmente, eu não sei se crise será a palavra adequada, até pelo peso que a mesma tem e por estar ligada não à saúde, mas sobretudo à doença. Cada vez que falamos de saúde mental, pega-se nas questões da doença. E a saúde mental é muito mais do que isso. E eu queria muito começar por passar logo essa mensagem. Não se trata, obviamente, de desvalorizar as situações que nos vão surgindo, mas, sobretudo, é necessário também integrar e enquadrar essas situações que vão surgindo num contexto muito mais alargado da vida dos estudantes e não só, até da própria instituição, e no qual a promoção e a prevenção realmente são bastante, bastante importantes. Nesse sentido, o que tem mudado nos últimos anos, eu penso que é sobretudo uma consciencialização das questões que vão surgindo. E pegando nos dados, os dados são públicos e, portanto, realmente os jovens do ensino superior não são propriamente um grupo de risco, têm é que lidar com situações também próprias da fase da vida, da etapa da vida em questão, e se calhar é para aí que deveremos realmente olhar enquanto instituição do ensino superior e promover e ajudar a desenvolver essas competências para lidar com as situações do dia-a-dia e depois, e como iremos ver mais à frente também em termos do modelo de intervenção, e depois sim ir de encontro a situações mais específicas, mas que são menores e há a tendência até através da comunicação social de sobrevalorizar essas situações que depois têm um peso muito grande e que nos levam, novamente voltando ao início da questão, levam-nos a pensar na saúde mental como doença e não como saúde no seu geral e no seu todo.
Portanto, no fundo é um pouco mais também dar ferramentas para que possam proativamente agir para um bem-estar pessoal, não é? E não estarmos a reagir a um quadro de crise e de doença, não é? No fundo, a perspectiva hoje é mais nesse sentido.
Exatamente.
Além dessa entrada no ensino superior, há outros fatores que possam estar a pesar nestas questões da saúde mental e do bem-estar dos estudantes? Ou esse fator é preponderante e é o que mais pode precisar da nossa atenção.
Espero que este podcast não só clarifique, mas também leve aqui a alguns jovens a desenvolver depois ferramentas. O fatores que estão envolvidos na saúde mental, há de facto uma pressão para o sucesso, para o êxito, para a competitividade, pronto, uma pressão social bastante intensa, e depois obviamente há fatores, a necessidade da autonomia, a necessidade de saber lidar com a frustração, as dificuldades, diria, pode às vezes familiares e económicas, ou seja, há muitos fatores que estão envolvidos, os problemas de saúde mental são multifatoriais. Mas eu diria que começava por fazer aqui um contraponto que tem a ver com o seguinte, que é o que às vezes nós verificamos é que muitas vezes nas famílias surge uma certa grande proteção, permitir que os jovens tenham facilidades, acesso, que seja pressuposto correr tudo bem, ou seja, verificamos muitas vezes, não quer dizer que seja sempre, mas há um padrão de proteção e de dar muitas vezes respostas, em vez de serem os próprios jovens a encontrar as suas respostas, e depois quando chegam a ambientes, diria, mais desafiantes, mais competitivos, como a universidade, e falamos na entrada da universidade, mas depois temos a saída, não é? Para o mundo real, e as pessoas, exato, têm que estar preparadas para lidar com o mundo real. Portanto, temos aqui um ambiente de super proteção e depois um ambiente muito desafiante, muito exigente, muito competitivo, em que eles têm que lidar com dificuldades, com frustrações, com problemas de natureza interpessoal, de natureza profissional, portanto, um mundo muito exigente sob o ponto de vista que seja científico, seja interpessoal, e há aqui um grande contraste. Pronto, e obviamente que não é pressuposto que as coisas corram sempre bem, não é? Portanto, as pessoas vão ter que lidar com uma série de dificuldades e barreiras, é com isso que se cresce. Nós crescemos na relação com o outro e crescemos nas dificuldades e nos desafios, e há aqui um grande contraste, diria, entre a forma como crescem e recebem essa superproteção e depois o mundo real. Portanto, isso cria, obviamente, ali uma decalagem que as pessoas têm que depois aprender a lidar, uns aprendem mais rápido ou têm já essas competências, outras vezes temos que ser nós, a outra geração, e os serviços de apoio a contribuir para eles desenvolverem essas soft skills, como habitualmente hoje se desenvolve, as capacidades de lidar com uma série de questões que depois no mundo real são muito importantes e cada vez são mais valorizadas pelas empresas.
Têm sido muito protegidos estes jovens, às vezes ficamos...
Alguns sim. Por outro lado, também existe às vezes a total ausência de algum apoio por parte da família nesta entrada no ensino superior e na saída, concordo inteiramente. Portanto, nós falamos,
exato,
muito na entrada do ensino superior, mas isto é um período de 3, 4 anos que é muito rápido, corre muito rápido. E assim, se pensarmos bem, desde sempre houve fatores que contribuem para uma certa ansiedade nesta etapa. Mas a ansiedade não é necessariamente uma coisa má, tal como o professor Joaquim estava a dizer. A ansiedade é também aquilo que nos faz acordar de manhã, ter as tais borboletas na barriga, estarmos atentos, alerta, e estarmos, podermos lidar com as situações do dia a dia. Qual é o problema da ansiedade? Ela só se torna problemática quando sentimos que não temos ferramentas ou estratégias. Ou recursos para lidar com as situações do dia a dia, mas ela pode ser, e assim, a existência de obstáculos, eu não conheço ninguém que não tenha obstáculos ou questões para resolver no seu dia a dia, etc. E isso é que também nos permite desenvolver as tais competências essenciais que hoje em dia são extremamente valorizadas no mercado de trabalho, a par com as competências científicas. Mas as competências essenciais de envolvimento com os outros, de estar e de olhar para o próprio, e perceber o que é que ter algum autoconhecimento e perceber o que é valorizado ou não. E, portanto, a ansiedade pode ser, quando não é uma perturbação ou quando não é uma coisa mais. Porque também a ansiedade é uma palavra muito utilizada e muito banalizada e normalizada, e às vezes falamos de coisas diferentes, mas pode ser um veículo de aprendizagem. Até por tentativa e erro, não vai correr sempre tudo bem e não vem mal ao mundo por isso. E portanto, e às vezes é com isso que nós também aprendemos, é assim que aprendemos quando nascemos, por tentativa e erro. Portanto, errar, faz parte da aprendizagem, e as coisas não correrem bem também faz parte da aprendizagem. E aí o ensino superior pode realmente ser um espaço e um contexto desse desenvolvimento. E não só necessariamente. Agora, obviamente que há outros fatores que externos que têm vindo a contribuir, se calhar, para esta maior percepção de situações ou de fatores, nomeadamente as questões da habitação, as questões económicas, mas que são sobretudo fatores externos e que, mais uma vez, não afetam só os jovens. Afetam, se calhar, todos nós, nas várias etapas, porque a questão da habitação não se coloca só no alojamento, mas coloca-se a nível geral, nomeadamente agora aqui nas grandes cidades, e portanto é algo que se calhar não são só eles, mas em conjunto, perceber o que é que poderá ser, é um bocadinho mais complexo do que pôr isto o ónus só nos jovens.
Até é bom que se fale nisso, porque eles têm essa percepção de que é uma coisa que atravessa gerações e lugares e pessoas, não é? Gostava de ouvir-vos também sobre a questão do impacto das redes sociais e destas novas tecnologias, não é? Também tem-se falado muito sobre isso e muito também associado aos jovens e aos estudantes. Se isto traz de facto aqui uma alteração de paradigma sobre a forma como se encaram as coisas.
O impacto é grande. Há vários estudos que sabem que os jovens que nasceram a partir de 2000, quando tiverem 60 anos, passaram pelo menos 16 anos em frente a uma tela, não é? Seja um computador ou um telemóvel. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito grande e significativa da sua vida. Mas isto não tem necessariamente problema. Portanto, e nós temos que saber utilizar os recursos que temos na época em que se vive, e a tecnologia pode ser usada em nosso benefício. O problema aqui é em que medida é que a pessoa controla a tecnologia ou é a tecnologia que controla a pessoa. Esta é que é a diferença. Pronto, se eu determinar quando é que recorro ao telemóvel, não tem problema. Agora, se eu não conseguir dormir porque tenho que responder, porque há um conjunto de mensagens que hoje as coisas são estruturadas no sentido de tornar as pessoas dependentes das aplicações, dos jogos, de uma série de fatores da tecnologia, aí passamos a entrar em situações de dependência e de ciberdependência em que se anula a própria humanidade, a própria característica das pessoas na capacidade que elas têm de se relacionar com o outro e crescer com o outro. Nós crescemos habitualmente muito na relação. Portanto, a relação faz parte da nossa própria característica. Característica de seres humanos. Se nós perdemos isso e passamos a ficar dependentes de uma máquina, obviamente vão surgir problemas de saúde mental, pode surgir problemas depois mais perturbação do sono, coisas ligeiras, a dificuldade de concentração, por aí adiante, e depois pode ir até coisas mais complicadas, de desconfiança, ciberbullying ou outro, mesmo outro tipo de padrões. Depois o outro problema aqui tem a ver com a imagem que se passa muitas vezes nestas redes sociais da tal perfeição, não é? De estar tudo bem. Portanto, e nós não somos assim. E é importante que as pessoas percebam que o ser humano é definido pelas potencialidades, e já lá vamos, para não se falar também só dos problemas dos jovens, mas também é definido pelas suas vulnerabilidades e tem que lidar com isto no dia a dia. E muitas vezes essas redes sociais transportam-nos para imagens de perfeição fictícia que são desconectadas da nossa própria dimensão. E depois, obviamente, as coisas correm mal. Portanto, este ponto salientava muito aqui aos jovens, este ponto em que quem controla a tecnologia provavelmente vai saber tirar partido dela. Quem se deixa dominar por ela provavelmente irá ter problemas e no limite, ficar doente.
E por outro lado, assim, tudo o que é demasiado, seja nas redes sociais, seja noutros contextos, tem sempre impacto nas nossas vidas, não é? E, portanto, fala-se sempre na questão do tal equilíbrio. As redes sociais são importantes para, até para conhecermos, sei lá, coisas ligadas à cultura, à arte, que são coisas também importantes na promoção da saúde mental, na divulgação e até no encontro de grupos, etc., que tenham interesses em comum. A questão realmente está depois nesse desequilíbrio e na tal dependência, e os mecanismos aditivos que existem relativamente às redes sociais, no seu geral, são ao nível do cérebro exatamente os mesmos para outro tipo de dependências, e portanto a dependência pode estar lá e pode ser realmente prejudicial. Por outro lado, e isso também vem um bocadinho também na altura da pandemia, nós tivemos 2 anos confinados e, portanto, isso teve impacto não só nos mais novos, e nós falamos muito na questão das redes sociais dos mais novos, mas temos imensas pessoas mais velhas que também estão com adição, digamos assim, às redes sociais. E, portanto, sendo redes sociais diferentes, obviamente, mas também têm e também passam bastante tempo. E também acaba por também isso ter impacto realmente na imagem corporal, não só na imagem corporal, mas depois também na imagem psicológica que cada um tem. É suposto, muitas vezes a imagem que parece é ou está tudo muito mal, e portanto isso também acaba por ser um discurso um bocadinho pessimista, digamos assim, do mundo que nos rodeia, e não está tudo mal, mas também não está tudo bem. E este equilíbrio, e às vezes a dificuldade, e o tempo que necessitamos, sobretudo, de refletir sobre aquilo que lemos e ouvimos nas redes sociais, é preciso tempo. E hoje é tudo muito imediato. E os jovens, o que nos falam muitas vezes é do famoso FOMO, não é? De sentirem que vão perder algo e eles não querem perder porque têm uma vida... acham que a vida é curta para ir de encontro a tudo aquilo que gostariam de conhecer. E nós sabemos que nunca iremos ler todos os livros que gostaríamos, ouvir as músicas todas que gostaríamos, e portanto, e essa escolha e essa reflexão também faz parte do desenvolvimento pessoal. E, portanto, as redes sociais podem ser ótimas ferramentas, mas como qualquer ferramenta também pode ser prejudicial, dependendo também da utilização e realmente de quem é que controla quem, não é?
Tinha aqui exatamente essa questão, não é? O que é que os jovens se queixam mais, não é? Quais é que são as questões que mais os afligem, não é? E no fundo também pensarmos, depois em termos de respostas, o que é que temos de momento para oferecer. É muito interessante essa ideia de que nunca vamos a todos os sítios e nunca vamos ler tudo, não é? Eu acho que é uma injustiça, mas devíamos conseguir fazer isso. Mas enfim, voltando à questão. Já temos uma série de boas práticas e de serviços a funcionar e para dar resposta a esses anseios, não é? Assim, para dizer de uma forma mais otimista, que eu gostei da perspectiva mais otimista disto tudo, não é? Que é uma fase de aprendizagem e já temos uma série de serviços que permitem dar essa resposta, não é?
Sim, não só decorrentes do programa Bândua, ou seja, o programa Bândua surge... surge depois da promoção da proposta do programa de saúde mental, mas os serviços já existiam anteriormente, se calhar não tinham a visibilidade que se calhar hoje em dia têm, não só na nossa instituição, mas noutras. E realmente na Nova nós temos 3 faculdades, 3 unidades orgânicas com serviços de apoio, de promoção de saúde mental e bem-estar, e também os serviços de ação social e todas as OSLOs que não têm esse serviço na sua, na, dentro do, do, da sua, dos seus muros, digamos assim, recorrem ao SAS. Agora, estes serviços não funcionam e nem podem funcionar fechados no seu gabinete ou na sua sala, têm que sair de lá para fora, e é isso que se tem procurado fazer com o número de iniciativas e ações, algumas que já eram realizadas anteriormente e que com o programa procurámos melhorar e incrementar, mas sobretudo, eu acho que aqui foi uma mudança, e é uma mudança importante, e também queria tentar passar essa mensagem aqui no podcast, que é isto, o promover a saúde mental e bem-estar não deve ser só a responsabilidade do serviço de promoção. Ou seja, o serviço é um serviço de suporte e que é um dos atores dentro da instituição. Mas, e eu sei que os estudantes são o nosso público-alvo, mas sem docentes, staff não docente e investigadores também com uma boa saúde mental, a instituição também fica um bocadinho coxa, digamos assim. Portanto, é verdade que o programa é muito dirigido, é sobretudo dirigido para os estudantes, mas por outro lado, indiretamente pretende também chegar a todos os outros atores da comunidade. Por outro lado, também aqui a mudança foi o envolvimento dos próprios estudantes na elaboração da candidatura. Portanto, tivemos estudantes as próprias ações são muito viradas não para serem feitas para os estudantes, mas com os estudantes. Isso é importante porque é uma linguagem diferente. Não estou a dizer que é melhor ou pior, é diferente. E eles próprios, nós realizámos ultimamente 3 focos de grupo com estudantes da universidade, onde eles pudemos, em conjunto com algumas dinâmicas, perceber do que é que estamos a falar quando falamos de saúde mental, porque depois a conceptualização é diferente. Portanto, eu acho que isso foi uma das coisas que o programa trouxe, é esta mudança de paradigma. A saúde mental é de todos nós e todos nós podemos contribuir para ela, não só individualmente como institucionalmente.
Queria acrescentar, tanto eu como a doutora Olga tivemos envolvidos, eu estive a coordenar, fizemos em 2023, estruturámos o Programa Nacional de Promoção de Saúde Mental para o Ensino Superior, que depois teve um investimento de 12 milhões e criou 50 projetos que estão a ser neste momento implementados em várias instituições e outros tipos de medidas. Mas em termos práticos, eu acho que tem que haver aqui também uma mudança de paradigma, e vou dizer o que é que pretendo, que é, nós muitas vezes, quando vamos fazer estudos, vamos só avaliar os problemas. Ou seja, passamos que sintomas têm, depressão, de ansiedade, pronto, e esquecemos muitas vezes de avaliar características positivas. E há um estudo interessante, há vários que estão nesse manual. Há um que é de saúde e bem-estar, feito na Universidade de Lisboa, em 2022, que além de identificar que 26% dos homens tinham níveis elevados de ansiedade, 25% tinham sintomas de depressão, que não quer dizer que tenham diagnóstico de depressão, que são coisas diferentes, mas mais de 50% tinham um nível elevado de flourishing, que é o florescer. Portanto, é um sentido muito bem, muita psicologia positiva, que é a capacidade das pessoas têm de identificar propósitos para a sua vida, de cultivarem uma boa autoestima, de estabelecerem boa relação com os outros, de colaborarem para o bem-estar dos outros, de terem também sentimentos de competência e de acreditarem em si próprios. Ou seja, há uma linha também de identificação de aspectos positivos. Muitas vezes nós esquecemos, nós estamos muito centrados, isso vem de uma linha mais de saúde e doença. Ok, vou ver o que problemas é que os jovens têm e estou só a avaliar uma das faces da moeda e esquecemos as outras. Nós temos hoje muitos jovens no ensino superior a fazer voluntariado, a fazer ações, a cultivar o bem-estar seu e dos outros, a fazer imensas iniciativas, e às vezes esquecemos disso. E é sempre muito complicado quando nós queremos dizer o que está mal, mas esquecemos de dizer qual é o caminho para onde se ir e ajudar as pessoas a percorrer as coisas noutro sentido. E isso é muito importante que as universidades e também a comunidade académica tenha esta noção. O que é que se deve fazer para marcar a diferença face aos problemas que podem existir?
Entre essas medidas, né, portanto, temos já níveis de avaliação de respostas e dos circuitos, né, e temos portanto, feito com base no uma expressão que usou, step de care. Pode, por favor, enfim, explicar um pouco do que é que se trata.
As intervenções, eu começo e depois a doutora Olga continua. Nesse programa nós identificámos, não só a nível nacional, mas até a nível global, em muitos países, o que é que se fazia de boas práticas e quais eram os programas que resultavam. E encontramos, pronto, um modelo de step de care, que basicamente o que significa que são diferentes degraus, diferentes passos, consoante a complexidade dos problemas. O primeiro nível, e aquilo que precisa a maior parte dos estudantes, são medidas de promoção de saúde e de bem-estar. A possibilidade de participarem em atividades, envolverem-se em atividades desportivas, atividades de grupo, atividades de relação, ter, pronto, um conjunto de medidas que promovam o autocuidado, portanto, todo este tipo de medidas que são muito importantes de promoção e de prevenção das situações. Depois há situações, num segundo nível, que nós chamamos de reações de adaptação, de ajustamento. São situações habitualmente transitórias, passageiras. Um jovem termina uma relação com a namorada ou com o namorado e fica com dificuldades, tem um problema familiar, há um luto na família, e a partir dessa fase podem vir ou não a precisar de ajuda, mas intervenções breves. Depois, a certa altura, já têm mesmo um quadro clínico de depressão e aí já precisam de uma intervenção mais estruturada, eventualmente da participação da psicologia ou até de um profissional da área da psiquiatria. E depois temos, que é muito importante também, muitas vezes é nestas idades que surgem também doenças mentais graves, mas é numa minoria de casos. Pronto, e para esses, pois, é muito importante que sejam identificadas as situações e que sejam encaminhadas para serviços especializados de saúde mental, de psiquiatria, que haja uma boa articulação. Estamos a falar de situações, por exemplo, de depressões graves com risco de suicídio, estamos a falar de abusos e dependência de substâncias, estamos a falar de doenças psicóticas que podem surgir, ou seja, é uma minoria de casos, mas é importante que sejam rapidamente identificados e que se faça a intervenção, mas não há risco. Mas o mais importante aqui é começar a estruturar muito bem esta área da promoção e da prevenção de saúde mental, porque é através dessa fase que se vai conseguir melhores resultados. Assim, muito breve, depois há muita literatura sobre isto, ou seja, que cada pessoa receba a resposta que precisa para o problema que apresenta, sem estarmos a partir daquele pressuposto que é que conseguimos resolver os problemas, tendo, por exemplo, um psicólogo ao lado de cada estudante do ensino superior, porque aí estamos a criar, obviamente, uma realidade falsa e estamos a prestar um mau serviço porque não se resolve os problemas.
Claro, nem eles criam as tais ferramentas, não é?
Só tal assim e qual.
E é por isso que o programa, da forma como foi concebido, e tendo em conta os steps, os passos que o próprio modelo preconiza, a intervenção, os primeiros dois, nem sequer precisam da intervenção do psicólogo, nem é suposto estar lá, portanto. E por isso é que nós, e por isso é que eu dizia logo no início, é assim, a saúde mental é de todos nós e nós podemos todos contribuir para essa promoção e envolver. Uma das boas práticas que acontece é que, no ponto de vista do próprio programa, a maior parte das ações que estão lá identificadas são sobretudo ao nível da promoção e prevenção. E, portanto, nestes primeiros dois, três passos, e depois com a colaboração dos serviços de promoção de saúde mental e bem-estar das várias UOs, de poder, no fundo, ser como facilitador. E, portanto, a grande maioria das ações é sobretudo ou sem a intervenção do psicólogo ou com a intervenção, mas do ponto de vista do facilitador, e depois até na promoção de grupos, de conversa, de promoção de competências, e algumas das boas práticas que têm sido feitas é, por exemplo, o trabalho com os estudantes de doutoramento na sua gestão emocional, os programas de mentoria que existem já nas diversas unidades orgânicas, os voluntariados, tal como foi falado, e portanto há uma série de atividades que, às vezes, sem ter esse rótulo, contribuem para a promoção do bem-estar, né? Tudo o que implica relação e a humanidade está a promover a saúde mental, e portanto se calhar fazemos muito mais ações no nosso dia-a-dia do que aquilo que imaginamos. E depois realmente a intervenção quando há situações que precisam de, podem até precisar de encaminhamento, e aqui a articulação com o Serviço Nacional de Saúde e não só, e que o próprio programa preconizou desde o início, que é para nestas situações que voltamos eu acho que é importante sempre enfatizar que são uma minoria, que não deve, obviamente não devem ser desvalorizadas, mas são uma minoria, aí sim ter esse tempo para identificar e poder fazer esse encaminhamento e essa ligação com os serviços que estão também apetrechados para poder dar resposta a essas necessidades, que as instituições de ensino superior não são o espaço. E, portanto, o acompanhamento individual deverá ser cada vez mais minoritário, não porque não seja importante, mas porque realmente é necessário adequar os recursos que existem, e nós não deveremos causar dependência também depois dos serviços. E atualmente na Universidade Nova, todos nós temos nos serviços um processo de triagem para efetivamente perceber que tipo de medida ou de ação é que poderá ser mais útil na promoção da saúde mental e bem-estar dos estudantes que nos procuram.
É uma ótima mensagem para finalizarmos a nossa conversa, caso, enfim, não tenham mais nenhuma questão.
Eu queria só salientar o seguinte: o que é que eu acho que pode marcar a diferença em relação ao futuro? As universidades, as instituições de ensino superior, abrirem-se mais à comunidade e prestarem serviços à comunidade e os jovens serem envolvidos nisso. Isto é muito importante e eu falo pela minha própria experiência. Daquilo que mais me marcou no curso de medicina e deu mais significado foi quando comecei a fazer projetos para a África, que criámos na altura, portanto, um grupo criou vários projetos para a África, articulação com a AMI e uma série de levar material, de promover uma série de atividades, e isso deu um novo sentido ao curso e deu um novo propósito. E, portanto, eu acho que não se pode criar tecnocratas, ou seja, nós não podemos formar profissionais de saúde ou de outras áreas do ensino superior que sejam muito bons, que tenham muito conhecimento, que sejam tecnocratas, mas temos que promover que eles conheçam a realidade, conheçam a forma como as pessoas vivem, prestem serviço, seja através de pesquisa social, seja através de uma intervenção num determinado bairro, seja a ligação a uma determinada associação. Isso é mesmo muito importante. A participação não é só o voluntariado típico, de prestar algum serviço à comunidade no sentido das pessoas perceberem o que é que se passa verdadeiramente na vida das pessoas e depois poderem integrar isso na forma como estão a aprender e a crescer na universidade. Isso vai marcar a diferença e é isso que está a passar em muitas universidades em vários países.
É uma belíssima mensagem. Muito obrigada aos dois.
Posso só deixar também uma última mensagem. Isto implica, claro, isto implica que também nós, enquanto instituição de ensino superior, e aqui falo no caso da Nova, tenhamos também esta mudança de paradigma e podermos introduzir, acho que esse é o grande desafio, é introduzir no currículo, mas não ser uma coisa formal no sentido da aquisição de conhecimento técnico, mas incluir no currículo e no desenvolvimento, enquanto os estudantes estão no ensino superior, realmente destes projetos que lhes podem dar o desenvolvimento e a aquisição de competências para as quais não existem manual. Nós não lemos como é que nos relacionamos com os outros, como é que nos envolvemos, como é que trabalhamos em equipa. Portanto, isto tem que ser um bocadinho, como se costuma dizer, meter a mão na massa. E, portanto, eu acho que esse é um dos grandes desafios das universidades, e neste caso da Nova, que é introduzir isto de forma transversal, ou seja, o estar na faculdade, ir para além das salas de aula.
Muito obrigada aos dois. Foi uma conversa muito importante e que deixou várias pistas para quem nos ouve. Ao assinalarmos que aqui na Nova a saúde mental dos estudantes é uma prioridade e que já estão em curso mais de 70 iniciativas ligadas ao bem-estar, fica também uma mensagem para a nossa comunidade académica que esteja a passar por um momento mais difícil, que há ajuda disponível para que possam ultrapassar esses momentos. Obrigada por nos ouvirem. Comentem e partilhem esta conversa na vossa rede de amigos. Nós voltamos dentro de momentos para mais um tema que esteja a marcar a atualidade. Até já.